Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão os trabalhos por aí, como é que estão se desenvolvendo as lavouras na sua região. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando para a gente como é que estão essas atividades, como é que estão as lavouras por aí. Para isso é muito fácil, você tem dois caminhos, pode mandar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou também pelo nosso WhatsApp. O número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas. Manda sua imagem, a sua foto, o seu vídeo. Ajuda a gente a montar esse quadro, mostrar esse cenário das lavouras e dos trabalhos de campo pelo Brasil. Vamos agora começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar para a gente em loco como é que estão essas atividades em cada uma das regiões. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Mato Grosso do Sul, região de Carapó. Quem vai conversar com a gente é o Carlos Eduardo Marques. Ele vai destacar para a gente como é que estão essas atividades de plantio lá na região, como é que estão as oportunidades do produtor avançar com essas atividades, também um olhar para a comercialização, para o avanço das vendas. O Carlos Eduardo Marques, que é presidente do Sindicato Rural de Carapó, já está aqui conosco por vídeo. Carlos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, Notícias Agrícolas, da informação do nosso município aqui de Mato Grosso do Sul.
Carlos, conta pra gente como é que tá esses trabalhos de plantio por aí, produtor, tem boas condições para avançar com as atividades?
Mas esse ano, graças a Deus, deu uma adiantada, hein? Nunca nessa época, sempre da Nossa Senhora, dia 12, já chegou a 60% de planta já.
Até quando que devem se estender esses trabalhos, Carlos? Mas quantos dias aí para encerrar esse plantio?
Vai até final do mês, sei lá, para o dia 10 do mês que vem, eu acho que cabe.
E como é que estão as condições para esse início de germinação? As perspectivas são positivas para esse ano?
Por enquanto está indo muito bem, né? Esperamos que esse ano dê uma safra, porque a gente vem vindo aí no Cone Sul do estado aqui com duas safras de soja, uma de milho praticamente perdida. Então, acho que esse ano, se não der uma safra boa, não sei o que vai acontecer com o produtor aqui do Cone Sul, não.
E aí, Carlos, olhando para custos, como é que começa essa safra? Quais que são as contas do produtor aí na região?
Ah, ficaram muito difícil, né? Porque com a perca aqui, os produtores se endividaram, então, sem crédito, o banco também não está oferecendo muita coisa, o juro alto. Está difícil, hein? É muito difícil. A única esperança nossa é que o produtor colha bem para prorrogar mais para frente e ver o que vai acontecer.
E olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades para venda da soja aí na região?
Então, o que fizeram aqui foi mais em troca de produto. E a perspectiva nas cooperativas aqui está assim a base de para janeiro, fevereiro, em torno de R$ 114 a R$ 115 a saca.
Nesses patamares, Carlos, como é que fica a conta, como é que fica a rentabilidade do produtor?
Bom, temos que colher, né? Primeira coisa tem que colher, depois que colher aí vai negociar. Mas a expectativa aqui é que tenha uma boa safra, depois vamos ver o que vai fazer, mas não podemos falar nada sem colher, né?
Carlos, e para a gente encerrar, pensando na sequência, esse plantio adiantado também vai ser positivo para a segunda safra, né?
Isso, adiantou bem, né? E se der tudo certo, vai se adiantar a safrinha, porque a safrinha passada foi boa, foi muito boa. Também, se Deus me livre, se fosse ruim. Mas então a perspectiva é que adianta e vai ser uma safrinha boa também.
Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.
Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando esses trabalhos por aí. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, obrigado.
Esse é o Carlos Eduardo Marques, ele que é presidente do Sindicato Rural de Carapó, no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de plantio da safra de soja 25-26. Carlos destacando os trabalhos adiantados com relação a anos anteriores, já cerca de 60% das áreas plantadas até o momento, expectativa de encerrar as atividades até o final deste mês de outubro, e aí boas perspectivas para a produtividade depois dos últimos anos complicados para os produtores da região, boas perspectivas pelo menos do lado do campo, do lado da produção. A preocupação fica por conta das margens, das contas, porque os custos de produção foram bastante elevados, as oportunidades de comercialização também não estão muito positivas, e aí o produtor aguardando e apreensivo para esse lado das vendas, da comercialização. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todo o restante do desenvolvimento dessa safra de soja 25-26 lá em Carapó, no Mato Grosso do Sul. Vamos agora fazer mais uma visita. Vamos lá para o estado do Paraná, região de Maringá. Quem vai conversar com a gente é o José Antônio Borga, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, José. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos, meu caro.
Zé, conta pra gente como é que estão os trabalhos de plantio por aí. O produtor tem avançado com as atividades, né?
Tem sim. O ambiente estava bastante tenso até o final de semana, porque as previsões vinham sendo adiadas, né? E o pessoal estava plantando com um pouco de umidade, às vezes quase sem nenhuma umidade, mas na expectativa de uma chuva. E aí ela foi sempre se postergando. Mas no final de semana choveu de uma maneira geral, aqui na região toda, uma média de 100 milímetros, 80, 100 milímetros. E aí agora, a partir de agora, já tinha sido plantado, pelas informações que eu tenho, uns 50%. E agora, com certeza, mais aí 10 dias, ou 12, ou 15 no máximo, até o final do mês, o plantio, pelo menos aqui na região norte e noroeste, estará findado, se Deus quiser.
E como é que estão as expectativas para esse ano, José? As previsões são positivas para o restante do ciclo?
Olha, na verdade é o seguinte: a expectativa de clima bem definido, essa laninha acontece, está acontecendo, vai até quando, né? Então, essa instabilidade do clima realmente deixa o produtor agoniado, vamos dizer assim. Mas o produtor está plantando, está acreditando, o produtor é otimista e está fazendo, vai fazer uma lavoura para ter uma perspectiva de produção boa.
E pensando em termos de custos, Zé, como é que começa essa safra por aí? Quais que são as contas para o produtor de Maringá implementar essa temporada?
Pois é, com relação a custos, realmente não está favorável, né? Muitos produtos, principalmente fertilizantes e sementes, tiveram um acréscimo de preço acima do nosso produto, da correção do nosso produto. O custo, com certeza, vai ficar um pouco mais alto. Os recursos de crédito rural são escassos, quando se encontra, é muito raro. E o produtor está viabilizando através de compra para safra, e aí os encargos são maiores. Então, com certeza, se a gente considerar aí custo de adubo, semente, encargos financeiros, são os três itens aí que mais oneram a safra neste ano.
E aí, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades de venda da soja nesse momento por aí?
Pois é, nesse cenário de instabilidade política, internacional, guerra, paz, todos esses fatores, o produtor, e o preço realmente não é atrativo, o produtor está bastante retraído com relação à fixação antecipada. Basicamente, quem fez troca de insumos, né, já fez esse pacote, mas não é muito grande. Não é um percentual muito grande, e os contratos fixados à venda futura, né? Ainda realmente, tradicionalmente, o Paraná já é um estado onde se realiza um índice baixo de venda antecipada. E como o preço tá muito ruim, na casa de 120, com tendência a menos, então o produtor está bem cético com relação a isso e está esperando por alguma oportunidade de melhor no decorrer da safra.
E aí, José, para a gente encerrar, olhando também um pouquinho para milho, como é que estão essas lavouras de milho verão por aí?
Olha, na nossa região é raro você encontrar uma lavoura de milho verão, né? Não posso dizer assim que não existe. O que tem de um pouquinho, alguma coisa, alguma lavoura que você encontra de milho, é milho para fazer silagem, ou silagem de grão, ou silagem de planta inteira, mas milho para produção de grãos aqui na região noroeste do estado. Se você considerar Maringá, Londrina, Umuarama, indo para o noroeste do estado, é muito raro, viu? Não, nem dá para. É insignificante.
Se a gente pensar em segunda safra, com esse plantio rápido, vai ter boas condições de semeadura também, né?
Pois é, nós temos essa agora com essa chuva que vai dar a germinação plena, a emergência plena das lavouras que foram plantadas nos últimos 10 dias ou até 15 dias. Vai ser possível fazer uma safrinha, fazer uma safrinha, um plantio de safrinha numa janela muito boa ainda. E agora o plantio vai muito rápido, agora nesses próximos dias aqui, se as condições de clima favorecerem, em outubro nós com certeza terminamos o plantio. E ainda é possível fazer um plantio numa janela ainda boa, que é março aqui para nossa região.
Zé, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor o desenvolvimento desses trabalhos. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, só para enaltecer aqui o trabalho do produtor paranaense da nossa região aqui e dizer para vocês aí, para todos os ouvintes, que a gente está sempre à disposição aqui no Sindicato Rural de Maringá. Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras por aí. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras e os trabalhos de plantio da soja lá na região. O plantio já passa dos 50%, ganhou mais ritmo depois das chuvas do último final de semana, e a expectativa é de que os trabalhos sejam totalmente finalizados até o final deste mês de outubro. Também destacando as boas expectativas de clima para garantir boas produtividades e a preocupação do produtor ficando mesmo por conta da comercialização e das margens de rentabilidade diante dos custos bastante elevados para essa temporada, que, claro, a gente vai seguir acompanhando de perto durante o restante desse ciclo aqui no Realidades da Safra, aqui no Notícias Agrícolas. Vamos agora fazer um olhar para a safra de café, porque as incertezas para essa temporada são bastante grandes, e aí, diante desse cenário, cresce a importância de manter boas práticas agrícolas para o manejo dessas lavouras. Para tentar entender um pouquinho melhor este cenário, a Rafaela Ribeiro, nossa jornalista aqui do Notícias Agrícolas, conversou com um especialista nesse assunto para entender um pouquinho melhor essa importância das boas práticas agrícolas e de como é que isso pode ajudar o produtor rural brasileiro. Vamos acompanhar a entrevista da Rafaela.
Quais são, de fato, né, os principais fatores que influenciam e também impactam, né, esse período tão importante que é a florada do café?
O primeiro ponto aí é a florada do café, é um momento extremamente esperado pelo agricultor e o início da nova safra, né? Então ele se torna muito importante. E o que mais influencia, o fator primordial aí é o clima, né? O clima, a gente passou por um período seco, quente aí nos últimos dias, e agora estamos vindo aí com uma chuva que aliviou a situação das lavouras do produtor. Nós estamos aí passando o momento da florada para o chumbinho, né? Uma fase importante aí também, que é o chumbinho. E nós temos diversos fatores aí que influencia essa florada, como as doenças, né? A gente está vindo de um clima seco, quente, com bastante uma pressão aí de bicho mineiro. Nós tivemos alguns dias de noites frias, que também favoreceu aí doença, né, como a foma, e a antraquinose, vamos dizer, o complexo de florada e a foma principal doença, né? Mas nós também temos antraquinose, que é um problema sério nesse momento de florada aí. Então, são esses os fatores aí primordiais, e a preocupação do produtor é proteger e manter essa planta aí bem folhada.
É, você comentou algumas, mas eu queria que você detalhasse mais mesmo. Esse período também traz aí a iminência de pragas e doenças, né, que podem afetar as folhas. Então, de que forma mesmo essas doenças podem afetar essa produtividade? E qual que é a importância, então, de um manejo, né, fitossanitário aí adequado para garantir essa, vamos dizer assim, a saúde das lavouras?
Nós temos, assim, vamos dizer que algumas áreas aí pressionadas de bicho mineiro que causam uma intensa desfolha, que é uma praga, né, um inseto aí que causa uma mina na folha e causa a queda dessa folha, né, expondo aí a florada e o chumbinho a uma a insolação, intenso sol ali, que prejudica muito para essa produção, para essa safra que está por vir aí, né? Então esse é um ponto importante. E outra é a foma, né? Que é uma preocupação muito grande dos produtores, que ela ataca tanto folha, o ramo, né? E a flor, né? Já mumifica ali a flor, né? E o chumbinho também, né? Estamos nessa fase aí agora. Então a foma é uma doença também muito preocupante nesse momento, né? E o produtor que às vezes está olhando para o clima que não está tão favorável nos últimos dias. Nós tivemos uma mudança aí para chuvas agora, e às vezes tem a dificuldade de pulverização e favorecendo a entrada da doença. Então, esse é o ponto aí estratégico aí, né?
É, de fato, essa questão climática, né, Frederico, a gente sabe que a gente não consegue muito monitorar, né? O tempo tá, de fato, muito maluco. A gente teve eventos climáticos aí que nem eram esperados para a época, né, e acabou atingindo aí muitas áreas aqui, né, de café do Brasil. Mas de que forma que esse produtor pode ter, de certa forma, aí um monitoramento climático, né? De que forma que ele pode fazer isso para tentar, de certa forma, assegurar aí, então, uma proteção, né, em cima aí das suas lavouras?
Olha, a gente fala muito sobre o monitoramento, acompanhamento, e muitas vezes o produtor às vezes entrar com aplicações preventivas, protegendo, principalmente pensando em doença, né? Vamos falar um pouquinho aí da foma, né? O produtor ele precisa pensar, colher o café, ele já precisa trabalhar essa doença, tratar ela de forma preventiva. Então a gente fala ali a pré-florada, né? Fazer a pré-florada preventiva. Não esperando o clima favorecer a doença. Porque, como a gente falou, né? A gente teve uma mudança aí, o clima ele está mudando rápido, né? E às vezes ali nessa mudança favorece, a doença entra, e ele ter que correr atrás aí do controle é um problema sério, né? Ele já começa perdendo, né? Então, a gente já trabalha, né, pensando em foma aí, esse preventivo ali no pré-florada, pós-colheita pré-florada, né? E nesse momento agora que está florada, chumbinho, manter a proteção, né? Nós, como Irara, temos uma tecnologia do Fusão, né? Um fungicida aí que trabalha muito bem essa doença, né? A foma, também a antraquinose, que em algumas áreas antraquinose também é problema, né? Então, a gente trabalha muito essa questão do preventivo, da proteção para a lavoura, não esperando o clima favorecer, mas de acordo com a possibilidade do produtor, ele já vai fazendo essa proteção, essa pulverização para andar na frente, vamos dizer assim, e proteger o cafeeiro, tanto a flor, a folha, quanto o ramo dessa doença, que ela é muito rápida, né? Ela é uma noite fria aí com umidade, ela entra e ali ela já causa prejuízo, se tivesse permanecer favorecendo o clima, né?
É, entrando nessa
E
questão. Ah, desculpa, pode continuar.
outro ponto é o bicho mineiro, né? O produtor que vem de uma situação mais seco, quente, está com problema do bicho mineiro, ele precisa trabalhar e minimizar essa situação para a planta, né? Então, a gente, como Irara, tem a tecnologia do Termos para esse momento, aproveitando aí que já teve uma chuva aí, né? Umidade, ele é um produto que tem ação sistêmica e uma ação de choque, pegando aí o adulto e a fase que causa prejuízo, que é a lagarta, né? Então ele precisa livrar a planta também dessa praga que está aí se mantendo aí devido a uma situação climática que a gente teve aí de seco e quente nesse período de florada aí.
É, e também outra questão dessa questão do clima, né, Frederico, puxando o gancho, a gente teve aí eventos climáticos, né, uma geada, né, uma chuva de granizo. De que forma também o produtor pode talvez usar aí de boas práticas para mitigar um pouco os estragos, né, que esses eventos trazem aí de fato para as lavouras?
É, pensando em geada, não tem muito o que fazer. O produtor, às vezes, ele vai ter que fazer uma poda, né? Fazer uma intervenção através de uma poda. Depende, intenso foi essa geada na lavoura dele. Às vezes tem a geada só de capote ali, que pega mais as folhas externas, né? E aí, com uma situação de poda, ele consegue voltar, né? Agora, com esse período de chuva, um desenvolvimento da parte vegetativa dessa lavoura. Mas o caminho para a geada ali é a poda. O granizo, como foi, aconteceu em algumas regiões do sul de Minas, né? Teve, e algumas regiões também do Cerrado, né? Teve o problema com granizo. São também as pulverizações, né? Fazer uma proteção, uma pulverização com cobre, um fungicida, porque o granizo ele traz uma situação muito drástica para a planta, que é a abertura, né? Ferimento. Isso favorece a entrada de bactéria, favorece a entrada da foma também, né? Então é uma situação bastante complicada quem passou por esse tipo de situação. E aí o manejo é o controle, né? Então uma aplicação com um fungicida, né? Fusão é uma opção e também um tratamento aí com bactericida, o cobre, né? É o mais desejado para esse produtor que teve esse tipo de situação aí.
E, Frederico, o que vocês avaliam de forma assim ampla, né? O que vocês já vêm acompanhando, a questão mesmo da importância, então, dessas práticas, desse monitoramento, vamos dizer assim, da lavoura, né? Para garantir de fato a produtividade e a qualidade. Já que o clima a gente não pode contar muito com ele, né? Porque ele está tão instável. Então, o que está aí no poder do produtor que ele pode aí trabalhar para garantir cada vez mais a qualidade, né, da sua produção?
É o trabalho pensando na proteção da área foliar, né? Então, não deixar a gente acompanhar, né? Por exemplo, um bicho mineiro entrou, estou vendo adulto, eu já fazer uma intervenção para o controle desse adulto, né? Então, esse é um ponto importante, entrar no momento certo, com equipamento bem regulado, com uma vazão ali bem aferida e uma cobertura da planta bem aferida. A tecnologia de aplicação é um ponto importante para o agricultor e muitas vezes é negligenciada, né? Então o produtor tem que trabalhar bem essa questão da proteção da lavoura, né? O preventivo, trabalhar na frente. E para isso ele tem que ter um bom equipamento, uma boa regulagem, acompanhamento frequente da lavoura, né? Às vezes a gente fala, né? Com 15 dias, dependendo da situação, a lavoura sai de um estado muito bom para um estado preocupante, né? Dependendo do problema que ele tem ali. Então, esse acompanhamento, esse trabalho preventivo de proteção, de preservação da folha contra as pragas e é muito apertado, e se ele tiver que correr atrás, o prejuízo já está instalado.
É, para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, né? A gente está então nesse período tão importante, crucial, né, para a próxima safra, para o desenvolvimento e produtividade, né, da próxima safra. Então, o que que vocês vêm avaliando mesmo? Como que está esse cenário, né, Frederico? O que que muito se fala aí, né, que a gente já perdeu um pouco o potencial produtivo diante desses problemas climáticos, mas o que vocês estão trabalhando e acompanhando, né? O que que você pode dizer? Como que está o cenário mesmo das lavouras para a próxima safra?
Assim, a gente tem lavouras muito boas que vieram de poda, lavouras novas que não teve tanto impacto da safra passada, né? Essas lavouras elas estão indo muito bem e temos lavouras com impacto maior aí que sentiram, né? Nós tivemos muita amplitude térmica esse ano, esfriava, esquentava, né? Então, chuva, depois sol intenso, isso impacta, né? O que a gente fala é que o produtor tem que fazer o dever de casa e proteger. E aí, Rara, nesse sentido, a gente oferece tecnologias para esse momento, que é o fusão, para proteção de doenças, né? A foma, antracnose, cercóspora, né? A gente não falou da cercóspora, mas esse momento que está o chumbinho agora, também ela é uma doença muito importante, ela entra nesse momento. Então, o produtor precisa ficar atento também a essa doença. E na parte de praga aí, o momento, né? A Rara traz o Terminus, para dar essa proteção para o, vamos dizer assim, ajudar nessa sepsia do bicho mineiro que está persistente em algumas áreas devido ao clima, né? Limpar para ele poder ir para a safra nova, né? A safra aí 25, 26, com uma planta mais protegida ali de praga e doença, com um bom enfolhamento aí, para aquilo que ele conseguiu salvar, que o clima permitiu de ter um desenvolvimento aí, ele conseguir manter até o final aí, que os preços estão bons, estão compensadores aí, né? Então, pensar nisso aí, né? Esse seria o recado, manter as proteções, mesmo que às vezes aquela lavoura que perdeu um pouco aí por questões climáticas, aquilo que ele conseguiu enxergar que com essas chuvas, essa florada que vingou aí, ele tem que pensar em proteger e manter ela, porque os preços aí, estão atrativos, né?
Vamos agora fazer um rápido intervalo comercial no Realidades da Safra de hoje. Uma parada rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui na TV Notícias Agrícolas.
Outubro é o mês da conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. No Brasil, mais de 70 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama todos os anos. Mulheres acima de 40 anos devem fazer mamografia.
O exame é rápido, seguro e salva vidas, porque quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura.
Mulheres, tenham hábitos saudáveis de vida.
E lembrem-se,
prevenção é o ano todo.
Família Capital Store. Eu sou a Renata, gerente da Eco Store, e vim contar para você como começou a Eco Store. Então, pessoal, no ano de 2022, nós começamos com algumas peças somente para franqueados e funcionários. Essas peças eram bonés, camisas bordadas e, inclusive, se tratando de camisa bordada, nós temos a queridinha do Brasil, que é a camisa uniforme. Essa daqui, pessoal, ela está em todos os rodeios do Brasil e do mundo inteiro. Ela faz parte de todos os eventos, nós temos com a nossa marca e todos os anos nós mudamos cores, modelo, estampa e, inclusive, esse ano nós fizemos coleções dela. Então nós temos assim, que nem essa que eu estou vestindo, que ela é uma camisa mais feminina, mais delicada, e nós fizemos várias cores. Então, aqui na Eco Store, nós trabalhamos com muita variedade de produto e essa aqui é imprescindível para as compras. E quem nunca prestigiou essa camisa maravilhosa no barretão? Sim, gente, essa aqui é estouro de venda, tem na cor branca, tem também outros modelos azul, porém essa da bandeira é nosso carro-chefe. E além delas, nós temos muitos outros produtos, como bota, chapéu, camiseta, camisa, gola polo. Então a variedade é enorme e é aqui na Eco Power Store. A ideia de trazermos uma nova coleção para a Eco Store foi justamente para trazermos um ar mais feminino e sofisticado. Eu, mais a CEO, Nath Oliveira, trouxemos essa nova moda, uma moda mais sofisticada e elegante. E essa daqui é uma das nossas camisas da nossa nova coleção. Além das camisas bordadas, trabalhadas, nós trouxemos vestidos, calças, camisas, botas, chapéus. Então, o empoderamento feminino ele já está no mercado, mas aqui na Eco Power a gente não tarda, a gente sempre traz novidades e tendências. Chama!
Usina São José da Estiva. Do campo fértil nasce a força que move o futuro. Com inovação e tecnologia, transformamos a terra em energia. Açúcar, etanol, energia, pilares que impulsionam o progresso. Sustentabilidade que respeita o meio ambiente e promove equilíbrio. Do campo à indústria, tudo conectado pelo compromisso com o futuro. Somos energia, somos futuro, somos Estiva.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta quinta-feira e agora nós vamos direto lá para o estado do Rio Grande do Sul, na região de Santo Ângelo. Quem vai conversar com a gente é o Laurindo Nikits, ele é diretor administrativo do Sindicato Rural de Santo Ângelo e vai destacar para a gente como é que estão as atividades lá na região. Primeiro para a colheita do trigo, que está avançando neste momento, mas também as expectativas para a safra de verão, temporada 25-26. Laurindo já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Laurindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde. Prazer é nosso poder participar do programa Notícias Agrícolas aqui da região das Missões.
Laurindo, primeiro vamos olhar para a safra de inverno. Como é que estão as atividades de colheita para o trigo aí na região?
É, o trigo já tem algumas áreas sendo colhidas, são poucas, sim, mas ele está em fase, a grande maioria em fase de maturação, né? Já está questão de dias aí, agora é colheita mesmo. E uma boa parte ainda está na fase final de florada, né? Ele vem se desenvolvendo razoavelmente bem, até porque o clima colaborou, embora que não foi uma lavoura muito tecnificada, vamos colocar assim, com grandes investimentos, porque como o produtor vinha de anos aí de estiagem, bastante descapitalizado, não conseguiu renegociar essas dívidas também, então muito, cerca de 20% da nossa região aqui dos produtores estão fora dos financiamentos agrícolas, fora dos créditos rurais dos bancos.
E como é que está o cenário de pragas e de doenças, Laurindo? O produtor também está tendo que manter essa atenção?
É, agora já está no final do ciclo, né? Mas ele conseguiu controlar, sim. Como eu colocava, o clima colaborou, nós não tivemos uma grande incidência de pragas ou de doenças fúngicas, né, no trigo. Agora, no final, sim, o weed aumentou bastante e outras doenças fúngicas, a ferrugem também. Tivemos casos de giberela também, né, que deu um dia nublado aí logo depois da florada e afetou um pouco. Mas vamos ter uma produtividade média, acredita-se sim, e esperamos também que o tempo agora para a colheita colabore, que não venha chuvas excessivas, né, que vá danificar o nosso grão aí.
E como é que está o cenário de comercialização do trigo? Quais que são as expectativas de margens para esse ano?
É, o trigo está gerando aí em torno de R$60,00, de boa qualidade, R$59,00, R$60,00, né? Pegar R$78,00 e aí vem baixando até R$50,00 e poucos, né? Então, esse preço praticamente é o mesmo do ano passado ainda, né? Temos, não digo assim, dificuldades na comercialização, mas sim, temos problema de talvez não ter uma qualidade muito boa, até pelo baixo investimento que foi feito e se o tempo não colaborar. Mas temos fé que tudo vai dar certo, que vamos ter uma colheita bem razoável ainda.
E olhando para a sequência, Laurindo, como é que estão as expectativas já para a safra de verão, para milho, para soja? Quais que são essas movimentações do produtor?
É, o milho está numa fase bem adiantada, praticamente está em pré-pendoamento, vamos colocar assim, né? As estandes estão muito bom, está bem colocada a lavoura de milho, as chuvas têm sido regulares, inclusive para amanhã e sexta nós temos previsão de chuvas muito boas aqui na nossa região, então a lavoura de milho está bem instalada. Acreditamos também que se o tempo colaborar, embora você fala aí os meteorologistas em questão do Laninha aí para novembro, dezembro, aí vai pegar bem a fase crítica do milho também, que é na época da florada, né, da fecundação. Então isso talvez vá nos prejudicar, mas também não podemos sofrer por antecipação. O clima nós não conseguimos controlar, o produtor faz a sua parte dentro da propriedade, assim como ele pode fazer o melhor, sempre tentando fazer o melhor com os recursos que ele tem na mão. Então, o milho, sim, está numa situação bem, bem boa, vamos colocar assim.
E quando é que deve começar a plantio de soja por aí?
É, na região central do estado, aqui já começou, foi dada a abertura da colheita semana passada, na região de Júlio de Castilhos, mas aqui na região das Missões praticamente ainda não começou. Mas acredito sim que logo após essa chuva que está prevista até o fim de semana, algumas áreas vão ser plantadas, né? Embora também o nosso produtor está com dificuldades financeiras muito grandes, né? Talvez não vá diminuir a área plantada, mas sim o grau de investimento nas lavouras de soja vai sofrer um embaque muito grande, talvez, porque o nosso produtor está sem recurso, né? Como eu disse, em torno de 20% estão fora dos créditos agrícolas, dos bancos oficiais, estão recorrendo às trades, né, e estão diminuindo custos, né, então isso vai afetar talvez na adubação, nos tratos culturais como um todo, né, o produtor está bastante descapitalizado, mas vai plantar. Agora, o plantio não será como o recomendado agronomicamente, vamos colocar assim, pode ter certeza disso, que a maioria dos produtores não tem condições de fazer uma boa lavoura. Ele vai fazer, como eu colocar, com o que ele tem na mão hoje, os recursos que ele tem na sua propriedade disponível.
Laurindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não, nós que agradecemos, sempre que for necessário a nossa intervenção, estamos dispostos a colaborar e vamos torcer, né, que o clima continue colaborando para nós ter uma boa colheita razoável, boa de trigo e também o milho, e que a soja, quando for instalada, né, que tenha chuvas sequenciais, né, para que dê uma boa arrancada, uma boa germinação. Que tudo começa, qualquer lavoura, sempre o plantio é o primeiro passo e talvez o mais importante de todos. Uma lavoura bem semeada, bem germinada, já é um grande passo para uma safra razoavelmente boa. Muito obrigado pela atenção e tenhamos todos uma boa semana.
Laurindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atividades aí na região. Um abraço e até a próxima.
Obrigado.
Esse é o Laurindo Nikits, ele que é diretor lá do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul. O Laurindo Nikits, diretor administrativo do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades em campo neste momento. Aí o produtor se dividindo em diferentes atuações. Primeiro, olhando para a safra de inverno, colheita do trigo começando lá na região, devendo ganhar ritmo para os próximos dias, com muitas áreas já em maturação e boas expectativas para essa temporada, apesar da menor tecnificação empregada pelos produtores da região, devido às dificuldades para custeio e para crédito. Também ficando alerta para doenças nesse final de ciclo, especialmente nas áreas que tiveram mais chuvas, por exemplo, oídio, ferrugem, aparecendo um pouquinho na região, giberela também, e aí o produtor precisando manter essa atenção no final de ciclo. Lavouras de milho verão se desenvolvendo bem, prometendo bons resultados, boas produtividades, enquanto que o plantio da safra de soja 25-26 deve começar na próxima semana, caso as chuvas previstas para esse próximo final de semana se confirmem. Aí o produtor de Santo Ângelo deve dar largada na semeadura da soja 25-26. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto esses trabalhos de colheita do trigo, desenvolvimento do milho e também plantio da soja lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos agora dar sequência ao programa de hoje, trazendo notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar esse giro de notícias trazendo informações importantes, cobertura especial do Notícias Agrícolas, que na semana passada esteve na Argentina, região de Mar del Plata, para acompanhar a inauguração de uma nova fábrica de batatas congeladas. A fábrica já tem movimentado a economia e a produção de batatas da região de Mar del Plata e vai ter um foco bastante importante no mercado brasileiro, já que cerca de 80% da produção deve ser destinada para as exportações, tendo o Brasil como origem, como destino final dessas vendas. Vamos agora acompanhar o vídeo que mostra como é que foi essa cobertura e como é que foram essas informações direto da Argentina. O Notícias Agrícolas esteve na Argentina para acompanhar a inauguração oficial de uma nova fábrica de batatas congeladas que tem foco importante no mercado brasileiro. Foram US$ 320 milhões investidos nos 40 mil metros quadrados da instalação de alta tecnologia e que tem capacidade para processar cerca de 90 mil toneladas de batatas por ano. A região de Mar del Plata foi escolhida pela qualidade das batatas produzidas por lá e por características importantes, como um parque industrial e a proximidade com o porto. Apesar de estar na Argentina, o Brasil é um foco importante para a companhia, já que cerca de 80% da produção deverá ser destinada ao mercado brasileiro.
A importância do mercado brasileiro para a gente é super importante, desculpa repetir, mas para nós é um mercado prioritário, considerando primeiro o tamanho do Brasil, né? Ou seja, o Brasil é bem grande, a gente precisa penetrar para ter a escala que a gente precisa aqui na planta, para encher as linhas. E por outro lado, no Brasil está crescendo muito o consumo de batata, tá? 6,5% interanual, que é bem acima do que está crescendo no resto do mundo. Então, nós achamos que é super importante poder abastecer o mercado brasileiro e também tem uma oportunidade muito grande de construir um negócio de batata, batata especial. Aquela batata que não é uma batata comum, né? Batata que tem sazão, que tem diferentes formas, diferente formato, diferentes de qualidade superior. Então, para nós é super importante. A nossa ideia é exportar 80% da nossa produção para o Brasil. Assim que super empolgados e contentes de trabalhar com o Brasil.
Ainda como parte das visitas, pudemos conhecer Walter Hernandes, um dos principais produtores parceiros da indústria em sua propriedade El Parque Papas. Walter tem capacidade de armazenamento de 12 mil toneladas de batata para a indústria e 10.200 para sementes. A chegada da nova fábrica alavancou a produção e os investimentos em tecnologia e sustentabilidade, alimentando a expectativa de seguir crescendo em produção e tamanho nos próximos anos para atender a demanda que deve ser ampliada no futuro. Para acompanhar as matérias na íntegra e mais detalhes sobre a visita, é só acessar o site do Notícias Agrícolas, todo o material já está disponível por lá. E aí, para a gente acompanhar essas informações completas, as matérias na íntegra, vamos direto lá para o site do Notícias Agrícolas, porque é lá que estão essas informações. Em destaque, você já está vendo aí na tela a matéria mostrando os dados e as informações sobre essa nova fábrica inaugurada lá na Argentina. A planta tem 20 hectares, mais de 40 mil metros quadrados e foi projetada para atender a crescente demanda da América Latina, com destaque para o mercado brasileiro, que deverá receber cerca de 80% da produção. O Mike Smith, que é presidente e CEO da Lamb Weston, destaca o entusiasmo da empresa por alcançar este importante marco, já que a fábrica de Mar del Plata será um ativo estratégico fundamental para atender as necessidades dos clientes e expandir os negócios na América Latina. O empreendimento é resultado de vários anos e foi desenvolvido com foco em eficiência, tecnologia e sustentabilidade. A unidade tem capacidade para processar mais de 90 mil toneladas de batatas por ano, transformando a matéria-prima em mais de 100 tipos de produtos congelados. O processo todo inclui diversas etapas, desde o recebimento das batatas, lavagem, descascamento, corte no tamanho ideal, fritura, congelamento, embalagem, até a armazenação e o despacho para as exportações. Segundo a empresa, a nova unidade deverá servir de modelo para futuras plantas da companhia pelo mundo, incorporando a mais moderna tecnologia de produção e práticas sustentáveis que reduzem o desperdício e maximizam o uso de recursos naturais. A fábrica, inclusive, já realizou os primeiros embarques de exportação para o Brasil e projeta enviar produtos semanalmente também para outros países, como México e Estados Unidos. O intendente municipal de Mar del Plata, Guilherme Montenegro, também destacou a importância dessa fábrica para a região, já que a matéria-prima deve vir toda de produtores locais, o que consolida a cidade de Mar del Plata como força regional na produção de batatas. De acordo com os representantes da empresa, a escolha pela região foi justamente pensando nisso, tanto na infraestrutura industrial, proximidade com o porto e o reconhecido qualidade das batatas produzidas por lá, com tubérculos de tamanho maior que são ideais para a indústria de alimentos. A província de Buenos Aires responde hoje por 55% das 3 milhões de toneladas de batatas produzidas anualmente na Argentina. A expectativa é que a fábrica gere 250 empregos diretos e impulsione cerca de 3 mil vagas indiretas, além de trabalhar com mais de 100 produtores locais para garantir o fornecimento de batatas de qualidade. A expectativa de crescimento também está bastante focada no gap que ainda existe para o consumo de batatas na América Latina, que tem consumo estimado entre 3 e 4 quilos por habitante por ano, contra 70 quilos por ano da Inglaterra, por exemplo, o que deixa este espaço para o crescimento. E aí a gente destacou também bastante o papel dos produtores locais para isso. Tem uma outra matéria lá no site do Notícias Agrícolas justamente destacando essa relação. Nós pudemos visitar uma dessas propriedades, que é chamado El Parque Papas, que é de propriedade do Walter Hernandes, produtor de batatas da Argentina, que é um exemplo de modernização agrícola e integração com a indústria. Ele cultiva cerca de 10 mil hectares, sendo 2 mil próprios e 8 mil arrendados, fazendo uma rotação anual, cultivando 20% da área com batata e os outros 80% com plantas de cobertura e leguminosas. De toda a produção do Walter, 67% são destinadas à indústria, 34% para sementes e o restante para o consumo fresco. Aquelas que não atingem qualidade necessária são destinadas para purê ou, em último caso, para alimentação animal. Inclusive, a chegada dessa nova fábrica lá na região tem mexido já com os negócios do Walter Hernandes, que teve que aumentar significativamente essa produção, que antes era de 5 mil toneladas destinadas à indústria e hoje é de 12 mil toneladas. E a expectativa é de que isso siga crescendo para atender a demanda crescente. O Walter destaca que ele pode até dobrar essa produção nos próximos anos para atender essa demanda da indústria. Além de atender as fábricas da região, o Walter também exporta essa batata para fábricas do Brasil, com caminhões que são carregados na própria propriedade e já seguem diretamente para o território brasileiro. O produtor também tem investido na modernização da fazenda, que inclui uma estação de lavagem de batatas para atender às exigências das indústrias, melhorias elétricas e um parque de energia solar capaz de gerar atualmente mais energia do que a propriedade consome, com meta de atingir 100% do consumo total de energia da propriedade com energia solar até 2026. A produção de tecnologia também inclui agricultura de precisão com GPS e pilotos automáticos nas máquinas que garantem eficiência no uso do solo e insumos, além de reduzir o estresse pós-colheita e preservar a qualidade do produto. Sustentabilidade também é outro pilar importante da produção, já que eles fazem reciclagem de água, que reduz 90% do consumo no processo da lavagem, utilizam fertilizantes de baixa pegada de carbono, áreas de conservação de biodiversidade e projetos de florestamento com espécies nativas. São 75 funcionários, 15 câmaras de armazenamento, 10 para consumo e 5 para sementes, e capacidade de ampliação, consolidando a propriedade como exemplo de tecnologia e sustentabilidade na produção de batatas, garantindo suprimento à indústria e mantendo o crescimento alinhado às exigências do mercado internacional. Você pode passar lá no site do Notícias Agrícolas e acompanhar todas essas matérias na íntegra, também rever o vídeo que a gente exibiu por aqui para ter todas essas informações da cobertura especial do Notícias Agrícolas lá na Argentina, a inauguração dessa nova fábrica de batatas congeladas, que, como a gente destacou, tem 80% da produção destinada ao Brasil. Para você encontrar essas notícias, é muito fácil. Ali no menu inicial do site do Notícias Agrícolas, vai ter a página Eventos. O primeiro evento já é a Lamb Webston Argentina. E clicando ali, você já vai ter acesso a todas essas informações que foram geradas direto da região de Mar del Plata, na Argentina. Não deixe de passar por lá e conferir você também. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta quinta-feira. Daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, Erickson Cunha vai assumir a bancada da TVNA e trazer as informações de tempo e clima para os próximos dias aqui no Brasil. Vamos ver quais regiões vão ter chuvas, onde as temperaturas vão mudar e, claro, como é que tudo isso vai impactar nas atividades de campo dos produtores brasileiros. A gente tem atividades de colheita avançando neste momento, para a safra de trigo, por exemplo, tem plantio de soja acontecendo, lavouras se desenvolvendo para o milho, para o café, para a laranja, todas essas atividades dependendo muito do clima, das chuvas neste momento. Daqui a pouquinho o Erickson vai trazer todas essas informações de tempo e clima para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Não perca, terminando Realidades da Safra, tem previsão do tempo ao vivo para você aqui na TVNA. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.
Se hoje para os seus avós, como era na infância deles, a qualidade, a quantidade e a diversidade dos alimentos que chegavam até a mesa deles, qual será que seria a resposta? Quando eu penso na importância da inovação para a agricultura brasileira, eu penso em desenvolvimento. Desenvolvimento, pois graças a essa inovação é que foi possível termos a qualidade, a quantidade e diversidade de alimentos que nós temos hoje, sendo o Brasil não só uma referência para abastecimento do nosso mercado interno, mas também dentro do contexto mundial. Mas mais do que isso, para mim a inovação na agricultura reflete a paixão com o que o agricultor produz. E isso se traduz nos nossos alimentos, no nosso dia a dia e na possibilidade de alimentar cada vez mais o nosso mundo com uma maior qualidade e quantidade e diversidade no que fazemos. Eu acho que a inovação na agricultura mudou a minha vida por diversas vezes e de diversas formas. Mas eu destacaria duas. Meu pai sempre trabalhou com agricultura e foi graças à inovação que ele trouxe o sustento na nossa casa, porque era com isso que ele trabalhava dentro da agricultura. E o segundo ponto que eu destacaria, eu lembro quando eu fui entrevistada para entrar na BASF e me perguntaram por que que eu queria entrar. E eu lembro que eu falei que eu via a BASF como uma empresa inovadora. Foi justamente esse o adjetivo que eu usei, que era uma das empresas com maior pipeline que a gente tinha no mercado naquele momento, 7 anos atrás. E hoje eu vejo e tenho orgulho de estar aqui, liderando o negócio de HF, e através da inovação que eu posso falar para minha filha que eu ajudo a alimentar o mundo.